Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema A Vida Através do Filho. As estradas ligam as cidades. As pontes nos permitem atravessar rios. Os aviões, eles nos levam a outros países, mas apenas Jesus Cristo nos leva à liberdade total e plena. Em todas as opções que apresentei de meios de transporte e outros que você possa imaginar, você pode ter certeza que há a possibilidade de haver contratempos para impedir que nós cheguemos ao nosso destino no tempo correto. Isso não acontece quando andamos na luz da palavra. Você pode ter um contratempo com o automóvel, com o trem, com o avião, com o helicóptero, qualquer meio de transporte que seja. Mas a partir do momento em que você entrega seus caminhos nas mãos do Senhor, não há esse tipo de confusão. Apesar de, aos nossos olhos, os caminhos eles serem tortuosos, eles são retos, eles são planos. Se engana a pessoa que diz que todos os caminhos levam a Deus. Ou, como é que fala? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Pode ser que a pessoa ela tenha miopia, tenha astigmatismo e esteja vendo torto. Mas você pode ter certeza que Deus não faz nada torto. Ele faz as coisas de forma reta e correta. O versículo da semana passada foi João capítulo 9, verso 8, que diz: os vizinhos e os que estavam acostumados a vê-lo como mendigo comentavam: não é esse que fica sentado pedindo esmolas? Aquele homem era realmente cego. Ele era realmente cego. E vivia paralisado diante de uma sociedade opressora que não estava nem aí para ele. Quantas pessoas são abandonadas? Nas quartas-feiras nós oramos por um grupo de pessoas específico que são prostitutas, homossexuais, órfãos, viúvas, presidiários. São pessoas que estão à margem da sociedade. Se possível, você quer que eles estejam bem longe de você. Mas eles são reais. E eles existem. Eles existem. Como naquela sociedade, aquele cego, ele era apenas um ser que não podia contribuir com nada. Ele só absorvia, ele mendigava. Sem Cristo, aquele homem ele iria findar os seus dias em trevas. Talvez um dia levassem aquele homem para mendigar e no final do dia fossem buscá-lo e ele tivesse morto. Com Cristo ele foi livre, não só para ver, mas também para testemunhar. A cura, nós temos observado que a cura deste cego em relação à cura do paralítico do tanque de Betesda, elas diferenciam nesse aspecto. Não fique preocupado, esse é saúde, tá? Helena está com saúde. Então aquele homem, os dois homens, eles se diferenciam nesse aspecto. Um testifica, o outro tem medo e não testifica. Medo, temor, são conceitos diferentes. Temor, tremor é diferente de medo. O Senhor ele não infunde em nós medo, é diferente. Muitas vezes não nos permitimos andar na luz. Por optar por nossos próprios caminhos, nós temos um certo grau de liberdade na nossa vida, nós temos falado isso. E as decisões que nós tomamos, elas têm consequências. Falava hoje pela manhã, falei na semana passada, as nossas decisões, elas nos trazem méritos quando nós acertamos e deméritos quando nós erramos. A culpa é só nossa. Não adianta querer pôr a culpa em ninguém. Helena linda. Cristo nos convida a viver através dele, somente dele. É um caminho mais tranquilo. É um caminho em que nós podemos nos apoiar. É um caminho em que há mais tranquilidade. Tem lutas? Tem. Tem dificuldades? Tem. Tem enfermidades? Tem. Mas nós temos esperança. As pessoas sem Cristo não têm esperança. A grande massa, e eu falo porque eu preciso continuar falando, a grande massa de depressivos no Brasil, no mundo, são pessoas que já não têm mais esperança. Dependem só deles. Não podem olhar para o futuro e pensar que algo melhor há a acontecer. As pessoas, elas passam por lutas e dificuldades, se elas não têm esperança, elas desfalecem e caem. Titia veio com muita dificuldade hoje para a igreja. Bastante dor. E se ela não tiver esperança, por que continuar caminhando? Nós precisamos de esperança. Cristo nos convida a viver através dEle, somente dEle. A vida, ela só existe através do Filho. Hoje, domingão, dia de jogo nos estádios. E as pessoas, elas se apoiam nisso para ser a felicidade da sua semana. Não tem nenhum problema se torce para o Flamengo, o Palmeiras, Corinthians, Vasco. Não há problema, não há nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de doutrina que fala assim, olha, se você for uma pessoa que gosta de futebol, você vai para o inferno. Não existe isso. Não existe isso. Mas se a sua felicidade ela é firmada apenas nisso, que triste a sua vida. Que triste a minha vida. Quando nós nos apoiamos em coisas que podem ser tiradas de nós num estralar de dedos. A nossa saúde, ela pode, embora num estralar de dedos, as nossas finanças, as situações que nos cercam, a nossa saúde. Será que nós temos que firmar a nossa confiança em Deus ou em situações temporais? A palavra de hoje tem como título Crescimento Progressivo em Cristo. É uma palavra importante para você nessa noite. Não que as outras não sejam. Mas eu quero que você entenda a partir desse título que você cresce em Cristo. Você não nasce feito. Você não é tirado de uma prateleira. Pronto. Você não foi inaugurado. Você foi feito pelo próprio Deus. E Ele vem trabalhando na sua vida. Ele vai trabalhando na sua vida dia após dia após dia. Você cai. Você levanta. Rala o joelho. Está desanimado. Outro dia está animado. O crescimento em Cristo, ele é assim. Não cobre-se tanto de você, de como você está. Mas lute para sair dessa situação. Peça que o Senhor seja a sua fortaleza. Mas entenda que o teu crescimento, ele é progressivo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9. Nós estamos avançando rapidamente em João capítulo 9, nós vamos ler do verso 13 em diante. Evangelho de João, capítulo 9, versos 13 em diante. O contexto anterior, você sabe, nós já temos falado, Jesus Cristo está andando com os discípulos, e aí encontra um homem cego, e os discípulos olham para aquele homem e falam, esse homem, ele pecou, ou foram seus pais? E Jesus Cristo fala, nenhuma coisa nem a outra. Ele é cego, ele está padecendo essa dificuldade para que se manifeste a glória de Deus. E aí o Senhor cospe no chão, faz barro. Uns falam lodo, outros fazem barro. Pega o negócio, espalha nos olhos daquele cego e dá um comando para ele dizendo, vai até o tanque de Siloé, se lava. E ele foi e lavou. E ele voltou enxergando. E a partir daquele momento, Jesus Cristo, ele sai de cena por um breve momento. E as pessoas começam a ficar espantadas em relação à figura daquele homem, que era cego, e já não é mais cego. E nós começamos a ver, a partir da semana passada, se não me engano, que essa discussão ela começa a avançar até que chega nos fariseus, que é o contexto que nós vamos ler a partir do verso 13, João 9, versos 13 em diante. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão, divisão entre eles. Verso 17. De novo perguntaram ao cego,
Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditam os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não me chamaram os pais. E os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizes que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam. Sabemos que este é o nosso filho que lhe nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem. Falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a tua palavra, dando continuidade, Pai, à nossa meditação no Evangelho de João, capítulo 9. Pedimos, Pai querido, que mais uma vez o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos dê o entendimento, que o Senhor nos dê a sabedoria. Que o Senhor fale, Pai querido, ao nosso coração. Peço a Ti que o Senhor me capacite, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, Pai, como instrumento a levar e trazer um recado aos nossos irmãos e irmãs que aqui estão e também aqueles que assistem na internet, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Crescimento progressivo em Cristo. Será que a mudança em nós ela é instantânea? Que nem o miojo. O miojo é instantâneo. Você coloca na água, 3 minutos, ele está pronto para comer. Já comi muito miojo. Mas será que a minha conversão, a sua conversão, ela é instantânea? Estava ruim, ficou bom. Mentia, não menti mais. Ficou um cara bondoso. Era grossão, virou um cara bondoso. Será que é assim? Tudo se fez novo, então eu não peco mais? A palavra de Deus diz que tudo se fez novo. Quer dizer que nós não pecamos mais. Não tem mais nenhum erro. As nossas palavras são todas palavras de mansidão, de amor, de ternura. Não é bem assim. Eu tenho responsabilidade ou não depois que eu confesso Cristo como meu Senhor e Salvador? Será que há alguma responsabilidade? Será algo, tem algo a ser feito? Ou eu simplesmente sento e desfruto? Vou viver bem agora. Agora é só aguinha, é só mel na chupeta. Se pecar de novo, eu perco a minha salvação? Quanto cristão tem medo disso? Então vamos fazer um culto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. De manhã, de tarde, de noite. Campanha. Se você pecar de novo, você perde a sua salvação? Será que o sacrifício de Cristo ele é tão fraquinho assim? Para que um ser criado como eu e você, cometendo um pecado, a nossa salvação foi embora. É a salvação, vai, volta, vai, volta. É assim. Será que terei a minha salvação garantida só quando eu parar de pecar? Aí você vai fazendo o seu checklist. Olha, nisso eu não peco mais, naquilo eu não peco mais. Quando você fechar a sua lista, aí você é salvo. Essas e outras perguntas atacam a nossa mente. Mas o nosso conhecimento, ele é progressivo. A nossa santificação, ela é progressiva. Dia após dia, você conhece mais de Deus. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João capítulo 9, verso 17, que diz: então eles se dirigiram de novo ao cego. Já tinham falado uma vez, falaram de novo. Às vezes a gente vê aqueles filmes de julgamento ou de inquérito policial. Eu não sei se o irmão Cláudio, na época de policial dele, ou o irmão Paulo, fizeram algum tipo de interrogatório. Mas a gente vê nos filmes ali, a pessoa ela começa a perguntar como é que você estava, onde você estava, e começa aquele questionamento para ver se a pessoa ela troca o que ela está falando, para ver se ela é pega em alguma divergência. E é o que os fariseus estão querendo fazer. Então, eles se dirigiram de novo ao cego. E aí perguntam para ele, E tu o que dizes daquele que te abriu os olhos? Aquele homem não cria uma história, ele não conta a sua genealogia, ele simplesmente responde aquilo que lhe perguntaram. É um profeta. É um profeta. Em meio à divisão de opinião, e cuidado com divisão, porque divisão, quando há algum tipo de divisão, a coisa não avança. É difícil. Eu vejo, às vezes eu converso com o irmão Paulo, ele fala da dificuldade lá da obra, caminhar. Parece que ele tem um desejo, ele, Diana, tem um desejo de fazer o negócio andar para frente, mas as pessoas, elas não estão nem aí. Se ele decidir ir comer um espetinho lá na Feira dos Goianos, quando ele voltar, aquela parede que tinha que ter 2 metros, ela tem 3, e aquele janela que tinha que estar 1 metro do chão está 2. Diferença de opiniões. Está pingando água aí? Em meio à divisão de opinião existente entre eles, eles vão ao homem e lhe pedem o seu parecer. Interessante que quanto mais questionam, mais impressionantemente a verdade de Deus se destaca. Quanto mais há confusão, mais a verdade de Deus se destaca. Quanto mais nós apanhamos como cristãos, mais nós ficamos fortes. Eu lembro que quando eu tinha a idade do Felipe, assim, eu cismei de fazer karatê. E aí eu comecei a estudar. E aí, um exercício que tinha era que você tinha que ficar dando soco em parede ou em chão, assim, para você criar calo aqui nesses dois ossos aqui, para que quando você batesse em alguém ou batesse numa tábua ou alguma coisa assim, você não machucasse a sua mão, só machucasse o seu oponente. Quanto mais a gente apanha, mais a gente fica com calos. Mais a gente suporta, mais a gente resiste. E é o que acontece nesse caso. Quanto mais questionam aquele homem, mais ele parece que é cheio do Espírito Santo. Aqueles homens, eles agem como se eles estivessem tentando apagar uma chama, um fogo, assoprando. Se você quiser apagar um fogo assoprando, o que vai acontecer é que o fogo ele vai crescer mais. O oxigênio, o sopro, ele é combustível. E quanto mais eles atacam, quanto mais eles atiçam, mais a coisa pega. Lá na Bolívia, o que o Evo Morales conseguiu foi unir os cristãos a nível mundial em torno de um propósito de oração. É isso que ele conseguiu. O que antes era cego, não tinha conhecimento específico da lei. Não se fala que ele era um teólogo. Não fala que ele conhecia de teologia ou ele conhecia das escrituras, mas ninguém melhor do que ele para testificar do milagre, porque foram seus próprios olhos que foram abertos. Ensinamento para você. Você não precisa de teologia para falar do amor de Deus. Às vezes as pessoas elas ficam procurando e buscando capacitação, 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 e nunca sai dessa capacitação e não chega a nada. O Senhor, Ele nos dá a capacitação para nós testificarmos das coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. Independente da teologia, se você pode estudar, estude. É importante o estudo, mas não é essencial. Aquele homem, ele não tinha conhecimento, mas ele foi chamado para testificar. A pergunta feita pelos fariseus o força a assumir um lado. Eles querem, de alguma maneira, forçar aquele homem a falar assim: não foi milagre. Eu não era cego. Você pode me dar uma moedinha, fariseu? Me dá umas 20 moedas de prata aí, que eu saio daqui e vocês não ouvem falar mais de mim. Quantas pessoas se vendem, né? Esse cego, diferente daquele homem do tanque de Betesda, ele não tem medo. Ele está tão contente que ele foi liberto daquela escuridão, daquelas trevas, que ele não arreda o seu pé. Instantaneamente a resposta dele é ficar do lado de Jesus, declarando ele como um profeta. Ele expressa sua opinião com toda a simplicidade. Ele sabe que uma obra extraordinária foi feita em sua vida e, portanto, o agente humano deve ser, no mínimo, vindo de Deus. E esse discernimento que ele teve é um discernimento que nasce do Espírito Santo, não é algo que é humano. Ele observa que aquilo que ocorreu na vida dele não foi mais um milagre, foi algo que veio procedente de Deus. Como está o teu discernimento espiritual? Será que você consegue discernir as coisas que vêm de Deus e as coisas que não vêm de Deus? Ou não? Aquele homem sabia discernir. Essa confissão, ele é um profeta, pode refletir um homem ainda em sua infância espiritual, mas você pode ter certeza que é uma declaração muito melhor do que a que teve no verso 11, quando perguntaram para ele, o que é que aconteceu? Ele falou assim, um homem chamado Jesus. Agora ele já dá um pouco mais de importância, ele está crescendo espiritualmente. Um pequeno espaço de tempo e aquele homem está crescendo, porque o crescimento ele é progressivo. Mateus capítulo 16, verso 16. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O mesmo Pedro que quando ele estava andando sobre as águas, afundou. O mesmo Pedro que depois, mais para o fim do Evangelho, ele vai negar Jesus Cristo. O mesmo Pedro que quando Jesus Cristo está sendo entregue, ele pega a espada e corta a orelha de Malco. O mesmo Pedro que nega Cristo 3 vezes, e está perdido, perdido, perdido. Tanto cego como Pedro, como eu, como você, nós temos uma longa jornada pela nossa vida ainda na caminhada. Muitas coisas ainda hão de acontecer. Mesmo em pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada, muitas coisas ainda hão de acontecer. Não acha que porque você tem 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, que não acontece mais nada. Acontece sim. Se assim não fosse, o Senhor ele já tinha nos levado embora. Se nós estamos na terra, há um propósito. Ele não está mantendo você aqui na terra para você sofrer um pouquinho mais. Não é isso. E nós temos que entender que há um propósito na nossa presença aqui. Os olhos desse homem estão ficando cada vez mais abertos. Ele está começando a ver ainda mais claramente, enquanto os olhos daqueles que acusam cada vez se fecham mais. Conforme você estuda, conforme você medita, conforme você se dedica mais ao espiritual, o que acontece é que os seus olhos espirituais eles começam a se abrir. Você começa a ter entendimentos que antes você não entendia. Você começa a deixar de lado pequenos problemas que antes te tiravam noites de sono, porque você sabe que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. João 9, 18 e 19. Mas enquanto não chamaram os seus pais, os judeus se recusaram a crer que ele tinha sido cego e havia recuperado a visão. Eles perguntaram, é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele enxerga? Aqueles judeus, aqueles fariseus tentaram a primeira vez. Vamos tentar fazer esse cara dizer que não era cego. Vamos tentar fazer com que esse milagre ele seja escondido. Tentaram uma segunda vez. Não conseguiram. Vamos apelar para os seus pais. Os judeus têm diante de si um sério problema, pois não conseguem unificar a sua opinião. Uns acham que aconteceu o milagre, outros acham porque foi num sábado, ele não é de Deus. E eles estão em conflito. E sem tal unidade, não podem apresentar uma frente unida contra Jesus. Eles decidem revisar os fatos do caso de novo, esperando que a descoberta de algum engano resolvesse o seu dilema. Talvez aquele homem estivesse equivocado, talvez ele tivesse batido a cabeça, talvez aquelas pessoas que ouviam realmente não tinham visto ele, era apenas uma aparência. Então, quem melhor do que perguntar para os pais que geraram aquele homem se ele era cego ou não? Como não conseguem trazer o ex-cego para o lado deles, eles apelam para buscar a opinião dos seus pais. A pergunta que eles fazem é dupla. Em primeiro lugar, ele nasceu cego? Ele era cego ou não? Cego ou não? Não, estou dizendo. Ele está perguntando para vocês. O senhor, ele estava perguntando para os pais. Ele era cego ou não? E aí pergunta também. Se ele não era cego, ou melhor, se ele era cego, como é que ele está vendo? Como é que vocês me explicam isso? Chega para os pais e perguntam para eles, como é que é isso? A pergunta é dupla, e a dificuldade dos judeus no crer ela é voluntária. Entenda que essa dificuldade deles crerem no que está acontecendo não é algo que foi imposto a eles, mas é voluntário. Entenda que a partir do momento em que eles falarem, eu creio, eles vão ter que mudar o comportamento deles. A medida deles, o pensamento deles tem que mudar. Crer significa, implica numa mudança, de coração. Não querem enxergar o fato porque contrasta com as suas convicções e desmorona o seu sistema teológico. Quantas convicções teológicas você tem que não são bíblicas e você se segura nelas? Fiz isso bastante já. Já falei para vocês. Quando eu conheci o cristianismo ortodoxo, eu tinha dificuldade. Porque eu acreditava em campanhas, eu acreditava que um óleo que ficasse enterrado numa terra lá por um mês, quando eu tirasse ele era santo, eu acreditava nisso. Eu acreditava que o pastor ele tem mais poder e unção do que qualquer pessoa. Eu acreditava em coisas que não estavam na Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia e entender que as coisas que eu acreditava não eram verdadeiras, a minha teologia, o meu conhecimento de Deus ficou abalado. E aqueles homens, se eles aceitarem a figura de Cristo, tudo aquilo que está acontecendo, a teologia deles vai ter que ser mudada. A ideologia deles os cega, pois era constituída em preconceitos e privilégios que não querem abrir mão. As pessoas elas não querem abrir mão dos seus conceitos, dos seus privilégios. Pastores e líderes religiosos não querem serem considerados como uma pessoa comum. Eles querem que serem reverenciados. Eles querem estar no primeiro lugar das filas. Eles querem que as pessoas olhem para ele e falem assim, nossa, como ele é santo. E, na verdade, não tem nada a ver. Mas as pessoas gostam disso. As pessoas gostam demais de títulos, de plaquinhas em mesas, plaquinhas em portas, fulano de tal, presidente, presbítero, pastor, bispo, apóstolo. As pessoas amam isso. Olha, eu sou melhor do que você. As pessoas gostam disso. Se eles crescem em Jesus Cristo, eles teriam que abrir mão disso. Mas ao invés disso, o que eles fazem é fazer que nem aqueles touros. Lá na Espanha, um esporte é a tourada, que eu não gosto. Eu não acho uma coisa legal. Se magoa, se machuca o boizinho lá e tal. Mas a ideia da tourada é aquele touro bravo, está colocado num círculo, eu acho que é um círculo, em que não há nenhum tipo de proteção. E aquele homem, ele entra para desafiar o touro. E ele tem um pano vermelho. E ele fica instigando o touro. E o touro, o que ele faz? Ele abaixa a cabeça, ele nem olha para mais nada. Ele pega a pata dele, cava e vai de encontro àquele pano. E o Paulo fala, olé, olé. Esses fariseus, eles estão fazendo que nem esse touro baiava. Quando eu e você não aceitamos as mudanças que procedem da palavra de Deus, nós somos que nem um boi bravo. Paulo nos informa o mesmo, pois ele diz que o ensino não está oculto, exceto para os reprováveis, cujo entendimento Deus deste mundo cegou. Há pessoas que vão ser alcançadas e pessoas que não vão ser alcançadas. Entenda isso. Há pessoas na minha família e na sua família que vão para o inferno. Entenda isso. Não quer dizer que você não tem responsabilidade, não quer dizer que você não tem que falar, não quer dizer que você tem que demonstrar amor. Nada disso. Ninguém vem marcado na testa. Fala para esse. Olha, não fala para esse. Ou então, aqueles que têm um X na testa, você testifica. Aqueles que não têm, não testifica. Mas é uma realidade. Há pessoas em que nós vamos falar, que elas vão ouvir o Evangelho e elas vão para o inferno. E o apóstolo Paulo fala dessas pessoas em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Como é que eles são cegos? Pratos de lentilhas. Coisas são oferecidas em detrimento da palavra de Deus. Outros caminhos. outras formas. Se você tiver a oportunidade de ler ou ver o filme, tem um escritor de 1600, 1500, 1700, chamado John Bunyan, cristão. E ele escreveu um livro que depois virou filme chamado O Peregrino. É um filme de mais ou menos uma hora e pouquinho. Nesse filme mostra toda a trajetória daquele homem chamado cristão e todos os problemas que ele teve no caminho, em que as pessoas falam assim, não, esse caminho é muito difícil, vamos por outro. Quando você vai por outro caminho, você se perde. É o que o apóstolo Paulo está falando. Cuidado com as coisas que são oferecidas pelo mundo, que te desviam desse crescimento progressivo de Deus. Advertidos por tais exemplos, que nós possamos trazer, aprendamos a não trazer sobre nós os obstáculos que nos afastam da fé. Não adianta pôr a culpa no teu pai, não adianta pôr a culpa na tua mãe, não adianta pôr a culpa na sociedade, não adianta pôr a culpa no teu marido, na tua esposa, no teu filho, na tua filha, no governo, no teu pastor, em quem quer que seja. Quando você atrai para você, quando você coloca esse tipo de fardo sobre as suas costas, quem colocou foi você. Não põe a culpa em outras pessoas. Nós temos tanto apego a práticas que não são bíblicas, porque elas são mais fáceis, em detrimento das bíblicas. É muito mais fácil fazer uma campanha para você aqui e falar para você rodar, para você pular, falar para você entrar no rio 7 vezes. É muito mais fácil que eu falar assim, olha, se dedica no estudo da palavra. Lê segunda, lê terça, lê quarta, lê quinta, lê sexta, lê sábado, lê domingo e eu esqueci de ler hoje. Você leu? Também não, né? Esqueci de fazer devocional hoje. É mais fácil você não ler do que você ler. Cuidado, cuidado. João capítulo 9, verso 20 e 21. Seus pais então responderam, sabemos que este é nosso filho que nasceu cego. Mas como agora ele vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos? Não sabemos. Perguntai a ele, pois tem idade e pode responder de si mesmo. Por motivos ainda serem explicados em versículos aí para frente, os pais não ficam à vontade com a linha de ataque dos judeus. Eles estão preparados para afirmar que o seu filho era cego e que ele agora vê. Mas em relação à última pergunta, eles não estão preparados a dizerem qual é o motivo que pode gerar algum tipo de dificuldade. Por isso que ele fala assim, ele já tem idade. Quando fala ele já tem idade, é no mínimo 13 anos. Com 13 anos, um menino, ele já é considerado homem dentro do judaísmo. E ele é uma pessoa apta para dar resposta a respeito de si mesmo. Embora os pais, desta forma, preservem suas próprias relações com as autoridades, as respostas que eles deram aos fariseus foram muito diferentes do que eles esperavam. Aqueles homens, daquele jeito, daquela maneira, eles testificaram que ocorreu um milagre. E eles não sabem mais o que ser feito. Finalmente, João 9, versos 22 e 23. Os seus pais falaram assim, porque tinham medo dos judeus, pois os judeus já haviam decidido que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele tem idade, interrogai-o. Aquele pai e aquela mãe, no mínimo, estavam felizes. Mas não podiam expressar a sua alegria. Impera o medo. Tal é a situação do povo perante as autoridades. Quantas pessoas vivem não libertas, mas presas debaixo de um jugo, debaixo de um peso. Igrejas que trazem as pessoas num cabresto espiritual tal que fazem com que as pessoas se sintam opressas. João capítulo 7, verso 13. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Entenda, conforme eu já disse, que medo e temor é diferente. Não há como você ter amor e medo ao mesmo tempo, porque o amor ele lança fora todo medo. O amor ele existe para que você não tenha medo. Temor sim, tremor sim, respeito. Respeito por essa palavra, respeito por esse Deus. como se vestir, como falar, como se portar, entendendo que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os súditos, aqueles homens, não podem ter opinião própria, mas têm que depender da opinião declarada pelos dirigentes, os quais podem impô-la porque dispõem do meio de opressão. No caso, a expulsão da sinagoga ou excomunhão. Excomunhão, expulsão, é bíblico ou não é bíblico? É uma coisa que a gente tem que saber. A palavra de Deus, ela fala claramente que sim, uma pessoa que está dentro do seio da igreja, que não comunga com as coisas da igreja e que está criando muito mais problema do que acerto, com toda uma forma de se tratar, ela sim tem que ser expulsa da igreja. Aqueles homens, eles têm o direito de fazer isso, mas Jesus Cristo, ele não se enquadra naquele problema, e esse é a dificuldade. Os sacerdotes, os escribas, não só abusaram desse poder, mas têm uma forma tirana de agir com o intuito de oprimir pessoas inocentes, mas por fim, atacaram ao próprio Deus e a sua doutrina exposta através de Cristo. Pegam uma verdade, a distorcem para cumprir o seu desígnio e a sua vontade. Entenda que nós, como pais, nós temos autoridade sobre os nossos filhos. Até uma certa idade, aquilo que nós falamos para os nossos filhos é lei. E nós passamos toda a nossa vida ensinando. Para depois disso, nós cobramos de uma maneira diferente. Nós não podemos exigir, mas nós podemos apenas orientar, porque a pessoa, ela já é adulta e ela tem capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado. E conforme a pessoa, ela vai crescendo, você vai dando cada vez mais liberdade para ela. Quem é o responsável? É o pai? Não. O responsável passa a ser o filho, a pessoa que está debaixo da sua orientação. Mas esse processo de expulsão, ele é um processo que ele é bíblico, não só dentro da igreja. Há casas, há famílias em que os filhos são pessoas que desonram os pais, desonram a figura de Cristo. E por mais amargo que seja, ele não pode continuar convivendo naquele meio. 1 Timóteo capítulo 1, verso 20. E dentro esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Tanto Himeneu como Alexandre, eles estavam lá na igreja de Éfeso, do qual Timóteo era pastor. Eles começaram a congregar e aí chega um momento em que aqueles homens começaram a blasfemar. Foram corrigidos, foram ensinados, foram doutrinados e mesmo assim continuaram incorrendo no erro. O apóstolo Paulo diz, entrega para Satanás. Mateus capítulo 18, verso 15 a 20, fala de todo o procedimento que deve ser feito para que uma situação chegue a esse extremo. E se você ver isso ocorrer em algum momento na nossa igreja ou alguma igreja, você tem que analisar conforme Mateus capítulo 18, verso 15 a 20. Se eu vejo alguma pessoa em erro, se eu vejo uma pessoa cometendo um pecado, a minha obrigação é ir a ela e chamar atenção. Segunda palavra. E a palavra de Deus diz que se você chamou a atenção da pessoa e ela se corrigiu, você ganhou o seu irmão e você fez uma coisa correta. Mas se o irmão, ele continua incorrendo no erro, você chama uma testemunha, você chama uma pessoa para ouvir o que está acontecendo. Se a pessoa se corrigiu, ótimo. Fizeram um trabalho bom, ganharam o seu irmão. Agora, se o irmão, ele continua incorrendo no erro, se leva para a igreja, se leva para uma instância superior. E se mesmo assim aquela pessoa continua no erro, continua no pecado, ela tem que ser colocada e tratada como uma gentia e como uma pecadora, como uma pessoa que não pode mais conviver. Pastor, isso não é falta de amor? Pelo contrário, isso é uma demonstração de amor. Algo que Deus fez lá no Jardim do Éden, quando tirou Adão e Eva daquela vida que poderia ser uma vida eterna de pecado, tristeza, de penúria, Jesus Cristo, Deus, agiu naquele momento em amor, e nós como igreja também temos que agir em amor. A excomunhão, ela é bíblica, mas quando é aplicada segundo os padrões de Deus. A interpretação bíblica correta é imprescindível para um viver correto na presença do Senhor. Como é importante você conhecer o que você lê. Quando nós vemos pessoas que fazem medicina, quando nós vemos pessoas que fazem advocacia e todas as outras funções, engenharia, é importante que aquelas pessoas saibam por que elas estão fazendo determinada coisa ou como estão fazendo, ou por que estão fazendo. Se o engenheiro ele vai fazer, construir uma ponte e ele não coloca os alicerces corretos, o que acontece é que aquela ponte cai. Se uma pessoa está construindo um prédio e não é firmado, alicerçado corretamente, o prédio tomba e cai. Se um médico não conhece de um procedimento e ele faz algum procedimento, você mata o paciente. Não é diferente na palavra de Deus. As pessoas, elas não querem entender o que a palavra está dizendo e aí pegam frases feitas e acham que podem interpretar como elas querem. Textos como, por exemplo, Mateus capítulo 7, verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Nos dias de hoje, ele tem a interpretação. Me deixa pecar em paz. Eu posso fazer o que eu quiser. Você não tem direito a me julgar, porque você é pecador. E não é isso que o versículo está falando. Nós temos que nos dedicar ao estudo da palavra. Nós temos que mudar o nosso coração. Nós temos que transformar o nosso ser dentro da forma de Jesus Cristo. E isso é feito, não de uma vez. Não numa tacada só. Não é um mês que você tira para se dedicar, para estudar a Bíblia ou para meditar, que você vai ter uma mudança significativa. A mudança nos cristãos leva uma vida inteira. Falava hoje pela manhã, como é triste. Pessoas que deixam para o último momento da sua vida para se decidirem por Cristo. E aí descobrem como é difícil aprender a perdoar. Algo que você aprende demora toda uma vida. Aquela pessoa ela não tem capacitação de aprender. Você foi desperto com 15 anos? Viva intensamente. 20, 30, 40, 50, 60, 100, quando, não importa. Viva intensamente buscando o conhecimento e o crescimento progressivo do Senhor. Amém? Feche suas olhos. Senhor Deus, nos apresentamos a Ti, Pai, como Teus filhos. Nos apresentamos a Ti como pessoas que ainda têm uma longa jornada a ser trilhada. Independente da nossa idade, ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, 80, 90 anos, independente da nossa idade, nós continuamos tendo muito a aprender. E nós precisamos do Senhor. Não há como nós crescermos, Pai, sem a instrução do Teu Espírito. A Tua Palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nos instrui, Pai. Gere em nós a fome, a sede, o desejo do Senhor. Que nós possamos, Pai, discernir as coisas espirituais, as naturais. Que nós possamos nos dedicar muito mais, Pai, à nossa vida eterna, à nossa vida temporal. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.